Muito bom, pessoal. Olha, essa conferência de homens, a gente acho que participou de todas as edições, já deve ir para a terceira ou quarta, e nós ajudamos, de certo modo, a fazer ela acontecer, tá? Todo mundo sempre fala assim, nossa, homem é desanimado demais para fazer esse tipo de evento, né? Mas nós estamos testemunhando o contrário. No ano passado lotou o negócio, tanto que o churrasco agora vai ser num lugar à parte, vai ser acho que numa chácara, e depois a gente vai para o lugar lá. E, bom, pelo preço que está uma carne com churrasco e as bebidas tudo, está extremamente barato, né? Vamos participar, porque com certeza vai valer a pena. Meus irmãos, essa semana nós vamos trabalhar um texto do Antigo Testamento, todo esse ano estamos trabalhando o Antigo Testamento, e na sequência, né, dos temas abordados nos nossos pequenos grupos, a ideia é falar sobre a ocasião em que Moisés teve uma experiência com Deus que traz para nós uma série de parâmetros bem interessantes, porque Deus trabalha de uma forma pedagógica com o seu povo desde a antiguidade, e há um desafio na leitura da Escritura para todo aquele que quer conhecer Deus mais profundamente, de que a gente não viva apenas de pequenos recortes, que a gente possa se aprofundar. Opa, valeu, obrigado, viu? Você não pôs o dedo dentro, não, né? Não estou perguntando, porque você é meu filho, às vezes, né? Então, há um desafio da gente conhecer a Escritura, não apenas em pequenos trechos, mas a gente conhecer ela em um panorama mais amplo. Por que isso é importante? Porque a Escritura, por mais que seja uma coleção de livros, a Bíblia é uma biblioteca. Ela tem lá 66 livros, escritos por aproximadamente 40 autores ao longo de 1.500 anos, ela trata de uma única história. Nós temos uma unidade de Gênesis e Apocalipse, que é o grande milagre da própria Escritura. Quando nós falamos sobre isso, então, é importante que você considere que conhecer apenas um pequeno trecho é você tentar fazer o recorte daquilo que seria conhecer a própria vontade de Deus, mas não vai se traduzir por um relacionamento mais profundo com a totalidade do que o próprio Deus representa. Imagina num relacionamento com uma pessoa, se a gente começa a fazer esse tipo de coisa. Aliás, a gente até faz, só que isso é um equívoco. Você olha por conta de uma característica da pessoa que te agrada ou te desagrada, e você cria todo um juízo em cima daquilo que é esta percepção. Você diz, ah, o fulano é legal demais porque eu vi ele fazendo tal coisa. Então, você viu uma coisa, mas um simples fato, uma simples característica não é suficiente para você resumir toda uma pessoa. Da mesma forma, uma decepção. Eu tive uma decepção com determinado sujeito, e então eu digo, ah, aquele cara não vale nada. Olha, você teve uma decepção, e com certeza nós devemos dar vários motivos para Deus. Se Deus pudesse ser pego de surpresa, ele também se decepcionaria com a gente, o que não é o caso. Deus não tem expectativa nenhuma a nosso respeito, porque ele nos conhece até melhor do que nós mesmos, né? Logo, esta conclusão a respeito do outro, a partir de um recorte, é sempre um empobrecimento da experiência humana, da experiência da amizade, da comunhão, da experiência de um relacionamento que nós poderíamos estar usufruindo. Quando a gente fala de conhecer a Deus, a maneira pela qual nós devemos e podemos conhecer a Deus, a maneira pela qual a revelação da vontade de Deus chegou até nós é pela Escritura. E aí, se você ler a Escritura apenas em pequenos trechos, que são mais confortáveis ou segundo aquilo que é a sua conveniência, o que vai acontecer? Você vai ter uma visão muito parcial de tudo que Deus é e de tudo que Deus representa e de toda a sua vontade. Então, por mais que haja algum desafio, porque a Bíblia é um pouquinho grande, né? Nós precisamos de uma certa disciplina nesse sentido. E hoje, esse texto que a gente traz aqui, ele tem alguns problemas, né? Que, no geral, se você fizer um recorte, gera uma confusão danada. Não é um texto complexo, mas as afirmações, algumas que estão contidas aqui nesse texto, podem gerar um certo equívoco se você não conseguir considerar toda a vontade de Deus expressa ao longo da palavra de Deus, da Bíblia, do começo até o final. Então, a gente, quando fala, gente, leia a Bíblia, siga um plano de leitura, confira os textos na sua casa. Isso é importante, não dá para a gente viver daquilo que é a fala apenas de outras pessoas. Você precisa ter um relacionamento direto com o próprio Deus, e isso com certeza vai começar por uma vida de leitura da Bíblia e uma vida de oração. Não dá para você viver do que eu li de Bíblia ou da oração da sua avó, que é uma pessoa de muita oração. Geralmente os velhos, a gente joga tudo na conta deles. Não, você tem que ser essa pessoa de oração. E o texto específico que a gente vai ler é o capítulo 34 do livro de Êxodo. A gente vai ler o começo dele, os 10 primeiros versículos, um texto que fala sobre uma situação bem peculiar, que é a restauração, de certo modo, daquilo que era o plano que Deus havia colocado para a nação de Israel, que é uma representação espiritual de todo o povo de Deus em todas as épocas, Israel representa o Israel bíblico, gente? Não confundir com o Israel que a gente vê no telejornal, Tem um abismo entre uma coisa e outra. Mas o Israel bíblico, ele representa como que a igreja no Antigo Testamento, enquanto que a igreja também representa o Israel no Novo Testamento. Esta conexão é uma conexão óbvia quando você lê toda a Escritura e quando você vê que, na verdade, o plano de Deus sempre foi um só. Não há remendos, não há consertos. No entanto, todos os ajustes que acontecem são por conta dos acidentes e das contingências e dos problemas que são consequências diretas dos nossos próprios pecados, das nossas próprias ações. Então, quando Deus interfere de alguma maneira ou quando Deus parece que está fazendo algum ajuste, não é para acrescentar um novo jeito de fazer a mesma coisa, mas é simplesmente reajustando a rota dentro daquilo que houve algum tipo de desvio, para que tudo, ao final, aconteça do jeito que Deus desejou, desde a eternidade, que acontecesse. Por isso, é importante que a gente entenda que Cristo também não é um remendo na história. Cristo não veio para consertar o que estava dando errado. Cristo é o autor e consumador da vida, e isso representa não apenas aquilo que Ele fez a partir da cruz, mas aquilo que Ele é desde a eternidade. Nele nós existimos, nele nós somos formados, e a salvação se materializa através do esforço e da consciência de Cristo desde a eternidade. Nós fomos, de alguma maneira, desejados por Deus, e exatamente por conta disso nós existimos temporalmente em algum momento aí da nossa linha do tempo, Agora, esse texto do Êxodo 34, para a gente contextualizar, ele é a sequência de um fato muito peculiar, muito estranho, Moisés, aquele cara que representa o maior dos profetas ali do povo de Deus, que tira o povo do Egito, da escravidão, leva o povo então de maneira miraculosa, tudo que precisava acontecer de milagre esse povo viu, ou seja, foram libertos dos seus inimigos, teve várias pragas, dez pragas para que então eles pudessem ser libertos pelo faraó, depois eles têm que atravessar o mar que se abre, depois começa a reclamação de alimento, reclamação de água, e em todas as situações Deus foi dando a provisão. Só que a conclusão que a gente tira disso tudo é que o coração humano é tão inclinado a tentar ver as coisas do jeito que deseja, do jeito que o seu próprio umbigo diz que é conveniente, que nem mesmo que você experimente desses sinais miraculosos, não há garantia nenhuma de que isso signifique conhecer a Deus. Tanto é que, na primeira ocasião, onde eles chegam ao pé de uma montanha lá, designada pelo próprio Senhor, e então Moisés fala para todo mundo, vocês esperem aqui, que agora eu vou lá, segundo a instrução de Deus, e Ele vai dar a sua lei, Ele vai trazer então os seus preceitos, os seus mandamentos. Lembrando que aquela história da tábua dos mandamentos, tábua é maneira de falar, porque era feita de pedra, É só o nome do que aquilo representa. Ela foi moldada pela mão humana, mas escrita de maneira sobrenatural por Deus. Não me pergunte como, se Deus usou laser, o que Ele fez, não sabemos, A única coisa que nós sabemos é que enquanto Moisés sobe e esse negócio começa a demorar muitos dias, o povo rapidinho, mesmo tendo experimentado de coisas fantásticas, mesmo tendo visto milagre em cima de milagre, rapidinho resolveu voltar para aquilo que lhe convém. E então o que eles fizeram? Viraram para Arão, que era a figura do sacerdote. E o sacerdote, o cara que foi escolhido por Deus, o cara que tinha toda a responsabilidade de guiar as pessoas naquilo que seria as instruções acerca da vontade de Deus, o cara que era para cuidar do culto, o cara que era para cuidar de toda a liturgia, da montagem das tendas, o sujeito que ficou encarregado, e não apenas ele, como toda a sua descendência, daí que vem essa expressão que os crentes usam de maneira bem equivocada, o cara fala assim, eu sou levita, né? Por quê? Porque ele toca na igreja. Quando alguém fala, eu sou levita, porque ele está dizendo que é da tribo de Levi, que seria o descendente ali de Arão, da qual Arão fazia parte, eu sempre viro para ele e falo, então levita aí para eu ver, né? Eu quero, quando eu ver alguém voando, aí de fato eu estou vendo um levita. É apenas um trocadilho, não tem nada a ver com o assunto, mas boa parte desse serviço não era tocar, mas era carregar todas as coisas, fazer uma série de serviços que envolviam tudo que era o culto a Deus na vida prática. Agora você imagina que esse sujeito, naquela ocasião, o que, que ele faz? Ele resolve consultar o povo, ao invés de consultar a Deus para ver o que era razoável. E ele então propõe que todos tragam ouro de tudo quanto é tipo de coisas preciosas, e ele molda um bezerro de ouro, aquela história já até bem conhecida, onde eles dizem, vamos fazer então um Deus para nós. Mas espera aí, você acabou de passar por uma experiência fantástica, ser liberto da escravidão, atravessar o mar que se abriu, ver assim, pão caindo do céu, água saindo da pedra, tudo do bom e do melhor, e ainda assim o desejo desse povo é, não, vamos fazer um Deus para nós, porque Moisés está demorando muito, né? A gente ficou escravo só 400 anos, agora Moisés está demorando 40 dias, não dá para esperar mais, né? Então vamos resolver esse negócio com a força do nosso próprio braço? E Arão, esse cara que é o sacerdote, que representa o sacerdote, o que, que ele faz? Ele molda esse bezerro de ouro e o povo começa a fazer uma festa. Nesta ocasião, Moisés acabou de receber da parte de Deus aquelas pedras entalhadas, né, e diz o texto aqui no capítulo anterior, entalhadas dos dois lados com os mandamentos de Deus. Só para deixar claro, viu gente, o que consta nisso daqui são apenas os 10 mandamentos, não toda a lei de Deus, porque toda a lei de Deus, segundo os judeus, se você fosse contar o que tem todo no Pentateuco, são 613 mandamentos, tá? Contando leis cerimoniais, leis de higiene e uma pá de coisa. Estas outras foram, de alguma maneira, ditadas por Deus para Moisés e que foram escritas, daí a gente tem o Pentateuco, e é por isso que a gente sabe como é que é a história do Gênesis. Deus contou para Moisés para que isso fosse registrado, tá? Então Moisés é considerado o autor do Pentateuco, os 5 primeiros livros que a gente tem na Bíblia, e ele recebeu essas informações do próprio Deus. Bom, o que, que acontece? Acontece que quando Moisés estava lá com essas tábuas de madeira, né, e o povo começa a fazer uma festa, Deus fala com Moisés, fala assim, olha o povo lá, olha o seu povo, festão lá bombando, sonzão, JBL estourando, e Moisés, eu imagino Moisés usando aquelas roupas que a gente vê nos filmes de Moisés, né, catando os panos aqui assim para correr um pouquinho mais rápido, num braço segurando as pedras, no outro segurando a roupa, e descendo montanha abaixo, e quando ele chega lá, ele ficou tão irado com aquilo que aconteceu, que ele quebrou essas tábuas, ele jogou elas no chão, e o povo olhou aquilo, e ele foi lá e destruiu o bezerro de ouro, e misturou aquele bezerro de ouro com cinza, botou fogo naquilo tudo, misturou na água e fez o povo beber. Não é brincadeira essa história. Estima-se que o número de pessoas que compunham toda a nação de Israel ali em trânsito era de quase 3 milhões de pessoas, tá? Então é óbvio que não foram todos que beberam, os que estavam mais ali representando a área VIP daquela congregação, né? Tiveram que beber essa água em sinal de humilhação. E aí uma história triste, onde de fato alguns viraram e falaram, nós não queremos mais ter parte com Deus mesmo, e Deus ainda mandou passar espada nesse povo. Mas aqueles que se arrependeram, aqueles que reconheceram o seu erro e que permaneceram perante Moisés, ouviram dele então agora uma intercessão. E essa intercessão foi assim, olha, fiquem aqui de novo, esperem com um pouco mais de paciência, eu vou subir no monte de novo e eu vou falar com Deus. Moisés representa como profeta algo muito similar àquilo que o próprio Cristo se torna, né? O Cristo é aquele que nos representa diante de Deus. E é por isso que Moisés, segundo a cultura judaica, é considerado o maior dos profetas. Ele vira e fala, não, eu vou lá falar com Deus e eu vou resolver esse negócio. E quando ele chega diante de Deus, a fala também, que está no capítulo anterior, não é o que a gente vai ler, é muito ousada, porque Moisés vira e fala assim, ó Deus, o Senhor viu, o seu povo pecou. E é incrível o jeito dele falar, né? O seu povo pecou. Então, Moisés é parte desse povo, ele se coloca como parte desse povo, principalmente quando ele diz assim, Senhor, eu peço então que o Senhor tenha misericórdia dele, ou então tira o meu nome do livro da vida. A gente nem sabe se isso é possível, tá? Mas olha o coração desse sujeito, o coração de alguém que diz assim, o Senhor disse que me chamou para que eu pudesse ser instrumento de salvação deste povo, que era o meu povo, mas agora o Senhor está dizendo que é o seu povo, alguém separado do mundo, para representar os seus valores, as suas virtudes, a sua vontade, só que o seu povo fez o que fez. Então, Senhor, tem misericórdia dele, ou então tira meu nome também. E Deus deve olhar para isso e falar assim, é até bonito ouvir uns negócios desses, né? Finalmente alguém que está entendendo alguma coisa, e Deus se compadece de todo o povo, Deus se agrada dessa intercessão de Moisés, e Deus então fala que vai dar a Moisés mais duas tábuas, e aí, então a gente entra aqui no capítulo 34, que a gente vai ler, beleza? Vamos lá, Êxodo 34, a gente vai começar a ler do início. Diz assim, talhe duas tábuas de pedra semelhante às primeiras e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Custou caro para Moisés ter quebrado essas tábuas, viu gente? Não ficou barato não. Deus cobrou isso aí depois. Verso 2, esteja pronto pela manhã para subir ao Monte Sinai e lá mesmo no alto do monte apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas, nem bois deverão pastar diante do monte. Assim, Moisés lavrou duas tábuas de pedra semelhante às primeiras e subiu ao Monte Sinai logo pela manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as duas tábuas de pedra. Verso 5, então o Senhor desceu na nuvem e permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés, proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a terceira e quarta gerações. Vamos parar por aqui, eu quero fazer o comentário exatamente em cima deste trecho, para que a gente possa entender não apenas o significado, mas o contexto disso dentro de todo o panorama bíblico. Então, a maneira pela qual Deus se apresenta, né, e a maneira pela qual o próprio Deus fala a respeito de si mesmo, pode soar estranha para nós quando a gente pensa que se a compassividade de Deus, né, a compaixão, a misericórdia, a paciência, o amor e a fidelidade de Deus foram destacados, também foi destacado aqui a questão de que Deus, de alguma maneira, faz com que haja castigo sobre os filhos e netos daqueles que pecam, né? Algo que equivocadamente muitas pessoas podem compreender como uma espécie de maldição hereditária, algo que seria passado de pai para filho. Esse assunto é um assunto um pouquinho confuso, porque na verdade a gente está pegando diferentes temas e colocando como se fosse tudo na mesma proporção, como se fosse o mesmo assunto, sendo que na verdade não é. Por exemplo, se eu tenho tendência à obesidade ou eu tenho tendência à diabetes e o meu filho consequentemente herda a minha genética, então, de certo modo, por conta da minha genética e a de todos nós, ser suscetível àquilo que são as consequências da existência do pecado no mundo, estamos todos morrendo por causa disso, consequentemente, aquilo que é esta tendência da minha própria carne, também se torna uma tendência sobre a vida do meu filho. Mas isso não significa necessariamente que isso seja uma maldição. Por quê? Porque esta tendência, ela não é decisiva no que se refere aos aspectos da salvação. E a gente sabe disso por conta de todo o panorama bíblico e das falas e outras intervenções divinas, onde o próprio Senhor deixa claro que este assunto não diz respeito à questão da salvação ou à questão até mesmo do pagar pecados. Mas uma coisa a gente não pode tirar da nossa mente, de que o pecado afeta não apenas a nossa própria vida, mas o pecado afeta a vida das pessoas ao nosso redor, o pecado afeta a vida das pessoas que nós amamos, das pessoas que nos amam e podem estar afetando as pessoas da nossa família. Por exemplo, aqueles que não têm referência de família, a tendência natural é de que eles repliquem exatamente aquilo que aprenderam de pior nas suas próprias relações familiares. Isso é tão sério, mas tão sério, que é a grande temática de todo o tratamento de psicoterapia. É quase que uma regra. Você começa a conversar com alguém que tem um problema relacional, e se você for lá no psicólogo tal, e for tratar, isso aí vai levar a uma grande conversa, você vai falar sobre a sua relação familiar, você vai falar sobre os seus pais, e o que você vai acabar percebendo? Algo que todos nós, em algum momento da vida, percebemos. Você teve problema com seus pais? Você teve problema com algum parente? Aquilo que nós odiamos é como se tivéssemos uma inclinação natural a repetir. E aquilo que são as verdadeiras virtudes, curiosamente, a gente não repete. Isso é o quê? Isso é a consequência do pecado na existência humana. Por esta razão, o pecado ele é tão grave, mas tão grave, que ele acaba afetando até mesmo as gerações daquele que vive em pecado. No entanto, como que a gente pode se livrar disso? A própria Escritura diz para nós isso também, só que em outro texto. Abra comigo lá em Ezequiel capítulo 18, a gente vai ler o verso 19. Aqui, Deus mais uma vez interfere, bastante tempo depois, mas interfere falando com o mesmo povo a respeito de como eles entenderam esse preceito de uma maneira equivocada, porque o pessoal olhava e falava assim: olha, esse sujeito é um cara pecador, não tem mais esperança para a família dele, os filhos dele estão enrolados, os netos dele estão enrolados, está vendo, o pai dele não valia nada. E da mesma maneira, quando você que era o lascado na história, você virava e falava assim: ah, eu devo estar pagando alguma coisa do meu pai, ou do meu avô, de alguma geração para trás. É incrível como o ser humano adora uma desculpa, né? A gente sempre quer pôr a culpa em alguém. A única coisa que a gente não quer é assumir a responsabilidade. Então, lá em Ezequiel, capítulo 18, no verso 19, o profeta Ezequiel traz esta mensagem. Diz assim: contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa de seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de obedecer a todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai e nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Mas se um ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá. Então aqui, né, a gente vê uma intervenção de Deus para tentar corrigir o entendimento das pessoas acerca daquilo ali. Afinal, para que Deus castigue até mesmo as gerações por conta do pecado, será que a gente consegue entender que Deus não precisa de uma intervenção? Intervenção, eu digo assim, você pratica o pecado, e aí tem gente, né, que como adora terceirizar a responsabilidade, pensa assim: agora Deus está me castigando. Olha, o castigo pelo seu pecado já é a morte, e a morte eterna, que é estar no lugar da ira de Deus pela eternidade, depois que você morrer. Se de fato você não se arrepender do seu pecado, não viver como alguém que é um filho de Deus. Mas estas consequências que nós experimentamos ao longo da nossa vida nem precisam de intervenção de Deus. nós estamos confundindo os assuntos. Toda vez que eu peco, o meu pecado tem consequências temporais e consequências eternas. Para aqueles que creem no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos completamente libertos das consequências eternas. Ou seja, Ele morreu na cruz, no meu lugar e no seu lugar. E pela fé nele, pela confissão contínua uns aos outros e perante Deus dos nossos pecados, pelo esforço em conhecê-lo, pelo esforço em ter uma vida justa, piedosa, mas crendo que tudo isso é possível por causa do sacrifício de Jesus, nós então agora somos salvos. Agora, nós deixamos de pecar? Deveríamos, mas estamos presos na maldição desta existência, presos no nosso corpo de pecado. E neste corpo de pecado é que temos a responsabilidade de nos desenvolvermos, de buscarmos a santificação, de mortificarmos a nossa carne para que Cristo viva em nós. E pararemos de pecar? Infelizmente, o pecado vai, ele acontece ainda aqui como um acidente até o último dia da nossa vida. E o que, que acontece quando você peca? As consequências eternas, você já está livre em Cristo Jesus, mas as consequências temporais continuam acontecendo. Dessa, nenhum de nós vai estar liberto. E tem gente que às vezes não entende isso. Nós já tivemos um caso, por exemplo, de uma moça aqui da igreja que apanhava do marido. Isso faz muitos anos. E aí a gente teve que intervir. Né? E a gente, na hora, estava muito crente, porque às vezes a vontade de intervir seria pôr o cara no hospital, sabe? Mas naquele momento a gente foi mais crente e a gente não interviu desse jeito. A nossa intervenção se deu por outro meio. Nós então fomos conversar com as partes e nós recomendamos a essa mulher que acionasse a polícia e a gente usar uma lei Maria da Penha e que ela não se preocupasse, porque a gente daria todo o amparo para ela e nós iríamos acompanhar o marido dela depois lá na Jaci de Assis, na penitenciária, porque a gente fazia trabalho também de capelania, então estava tudo certo, né? Sabe o que aconteceu? Eles saíram da igreja, eles preferiram isso, porque eles acharam que era algo absurdo. O que acontece é que o pecado desse cara está perdoado em Cristo Jesus quando ele se arrepende, mas as consequências temporais, elas têm um alto custo. E essa mulher não apanhou uma vez. Quando a gente descobriu, a gente viu que isso era recorrente e era algo problemático. Era caso de polícia, era caso de intervenção. Por isso que eu estou falando para vocês que assim, Deus ajudou, porque senão nós tínhamos resolvido isso com a força da nossa própria raiva. Porque não faltou raiva ali naquele momento, viu? É duro, gente do nosso convívio. O que que acontece então? Você fala, poxa, mas esse cara tinha que ser preso? Sim, e continuaria sendo o nosso irmão, e nós iríamos acompanhá-lo lá na cadeia, e nós faríamos o que é possível, se é que era possível, algum tipo de restauração nesse casamento. Não foi possível, porque os dois vazaram fora, e agora eu já descobri que já não estão casados, né? Ou seja, a gente estava certo, que aquilo ali não era casamento, aquilo era uma relação criminosa, tá? Criminosa, uma coisa absurda. Sabe o que acontece? O pecado deste homem tem consequências. As consequências eternas, se ele de fato crê no Senhor Jesus Cristo e crê no Evangelho, ele está liberto delas. Ele erra, ele vai lá, ele se arrepende, ele conserta e na eternidade isso está resolvido. Mas as consequências temporais continuam aí. E nós vamos ter que arcar por todas elas. Nós vamos ter que lidar com o constrangimento das coisas que fazemos, das palavras que nós dizemos, das ações que nós tomamos. Então, sabe como é que Deus castiga o pecado dos pais, nos filhos e nos netos até a terceira geração? Só deixando o pecado agir por si mesmo. É como se Deus nem precisasse interferir para que houvesse algum tipo de castigo. Logo, gente, esta ideia de uma maldição, ela é uma ideia equivocada, porque o próprio Deus deixa muito claro de que, no que se refere à morte eterna, a alma que pecar, essa é que vai morrer. Não existe peso do pecado de uma pessoa sobre a vida da outra. Não existe. E então, eu espero que tenha assim, ficado um pouquinho mais claro o que isso aqui significa. E da mesma maneira, né, existem outras passagens que ilustram isso numa riqueza incrível, de como se há uma consequência do pecado em duas, três gerações, já as bênçãos de Deus, há consequências que afetam milhares de gerações, o que é fantástico. Ou seja, para abençoar, Deus de fato interfere. Deus vem e coloca a mão. Agora, para que a gente viva sob as consequências dos nossos próprios pecados, a única coisa que Deus tem que fazer é deixar-nos a nossa própria sorte. Triste isso. Triste demais, né? Bom, eu só sei que Deus então se apresentou para Moisés e deixou claro que ele é um Deus de justiça. E se alguém disser, não, mas Deus agora é todo amor, de fato ele é todo amor, ao mesmo tempo que ele é todo santo, ele é todo justo, ele é todas as coisas que são características do seu próprio ser, da sua própria existência. Ele não é aquilo que eu quero que ele seja, mas eu tenho que ser aquilo que ele deseja que eu seja. E isso precisa ficar muito claro. E aí o texto continua aqui no verso 8, diz assim: imediatamente Moisés prostrou-se, rosto em terra. Voltei em Êxodo, viu gente? Êxodo 34, no verso 8. Imediatamente Moisés prostrou-se, rosto em terra, e o adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, acompanha-nos, Senhor. Mesmo sendo esse um povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, e faze de nós a tua herança. E aí Deus responde: faço com vocês uma aliança, diz o Senhor, diante de todo o seu povo, farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. E o que tem tudo isso a ver com a nossa vivência prática, aquilo que isso simboliza, aquilo que isso pedagogicamente trouxe para esta ideia de povo de Deus representado para Israel, para nós agora que somos parte da Igreja de Cristo? Primeira observação: se lá atrás aquilo que era a vontade de Deus estava gravada em pedras, nós agora temos uma referência no Novo Testamento do como Deus agora decidiu gravar a sua vontade no nosso coração, na medida em que nós conhecemos a sua palavra e na medida em que nós permitimos que o Espírito Santo trabalhe na nossa existência. A gente vê isso em 2 Coríntios capítulo 3, verso 2 e 3, diz assim: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Então há uma progressão daquilo que Deus estava fazendo, e esta progressão precisa ser uma realidade na nossa vida. Se toda essa narrativa do Antigo Testamento se parece fantástica, ela parece fantástica, ela parece extraordinária, ela parece algo impensável, e você vê como Deus se agrada desse sujeito chamado Moisés, por conta de que ele podia estar, ao estar falando com Deus, simplesmente tirando dele da reta. Ele podia dizer assim: Senhor, o Senhor viu que eu estava aqui enquanto eles estavam lá fazendo bezerro de ouro e desobedecendo. Aliás, Deus até fez essa proposta. E por que Deus fez isso? Já viu a ideia? Deus está te provando. Sabe o que é Deus provar o nosso coração? Não é para Ele conhecer o seu coração. Deus já conhece o seu coração. Mas é para você conhecer o seu coração. E naquela circunstância em que Deus sugere isso para Moisés: ô Moisés, vamos acabar com esse negócio, fazer igualzinho com Noé e começar tudo de novo. Aí Moisés, ao invés dele tirar o dele da reta, ele vira e fala assim: mas Senhor, é o seu povo, é o povo que o Senhor escolheu, é o povo que o Senhor salvou, que o Senhor tirou do Egito. E aí Deus olha para Moisés, e eu imagino o sorriso em Deus, sem medo de ser feliz, né? Agora em nós,
Nós não somos aqueles que carregam uma pedra onde a vontade de Deus está escrita. E nós nem somos aqueles que, ao carregar uma Bíblia, estamos cumprindo o nosso papel como carta viva de Deus. Nós precisamos que esta mensagem esteja escrita nos nossos corações, que aquilo que é a vontade de Deus e o desejo de Deus seja visto em nós. Ou seja, por mais que Moisés foi esse sujeito extraordinário, que não abandonou aquele povo pecador, que não desistiu dos seus, que não tentou tirar o seu da reta, mas virou para Deus e falou assim: não, Deus, eu dou a minha vida pela salvação dessas pessoas, e Deus se agradou disso, nós muito mais, porque nós agora conhecemos o Cristo, algo que Moisés nem viu, nem imaginou como aconteceria, mas nós vimos, nós o conhecemos, e então tudo mudou. E se de fato mudou, nós precisamos viver agora de maneira coerente com isso. E sabe como é que termina essa história aqui lá no monte, quando Moisés então está diante de Deus? Ele se deslumbra com a glória de Deus. E esses capítulos aqui de Êxodo, eles falam que esta glória de Deus fazia com que o rosto de Moisés ficasse tão brilhante, mas tão brilhante, mesmo que ele não pudesse contemplar Deus diretamente, face a face, que quando ele descia o monte, as pessoas tinham medo dele, porque o rosto dele brilhava, e Moisés começou a usar um véu, para tentar assim, amenizar o terror, de ver a glória de Deus refletida. Imagina a situação. Mas a Escritura diz agora no Novo Testamento, que se esta glória de Deus, que representava a presença, a santidade, o poder, o zelo, mas também o amor, a misericórdia, todos esses atributos do Senhor, foram levados até o povo por intermédio de Moisés, agora há uma responsabilidade de que também a glória de Deus seja vista através da nossa vida. Só para explicar detalhadamente, a gente fala muito essa expressão, a glória de Deus, e tem muita gente que fala, mas o que é essa tal de glória, né? A glória de Deus é o peso da presença de Deus. É o seguinte, quando Deus está num lugar, ele não tem como ficar escondido. A existência de Deus é perceptível. Por isso que a própria Escritura diz, você está com dificuldade de ver Deus? Olha ao seu redor, olha para fora, nada disso aqui é Deus, mas todas as coisas subsistem em Deus. É muito fácil quando você está num lugar bonito, né? Que aí você vê uma cachoeira, tá, não sei o quê, e aí você fala, rapaz, só Deus mesmo para poder ter feito isso tudo, né? De fato. Mas tudo isso ainda é menor que o próprio Deus. A glória de Deus seria como se fosse a representação de toda esta plenitude do Senhor em um só lugar. Não há prédio que consiga conter isso. Por isso que o próprio Deus não habita em prédios construídos por mãos humanas, mas Deus, pelo seu Espírito, decidiu habitar no nosso coração. E, portanto, esta glória que foi vista de maneira simbólica, refletida na vida de Moisés, agora precisa ser vista na nossa própria vida. E o texto que completa essa ideia está também em 2 Coríntios capítulo 3, a gente leu lá o verso 2 e 3, agora a gente pula para o verso 18, ele diz assim: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor e que é o Espírito Santo. Ou seja, agora nós não apenas contemplamos o reflexo de uma glória, mas nós fomos chamados para andar diante de Deus de modo que este peso da presença de Deus afete a nossa própria existência. O próprio Espírito Santo ocupe a nossa vida, o próprio Espírito Santo inspire as nossas ações, nos corrija, nos constranja, nos anime, nos alegre, nos mova para a comunhão, nos faça pedir perdão, pedir desculpa, nos faça não fugir das consequências temporais do nosso pecado, para que de fato nós sejamos dignos, por termos sido feitos dignos pelo sacrifício de Cristo, de não sofrermos as consequências eternas. É para isso que nós fomos chamados, não existe outra maneira de dizermos que somos filhos de Deus, se nós simplesmente não incorporarmos todas essas características que são simbolicamente perceptíveis na vivência aqui de Moisés e de todo aquele povo e que agora precisam se materializar na nossa vida. A única diferença assim, mais gritante é que se antes havia uma figura de um profeta que era Moisés e de um sacerdote que é Arão, eu falei que o Arão fez o bezerro de ouro, a parte mais engraçada dessa história é que Deus não trocou o sacerdote. Deus, depois que disciplinou todo mundo ali, manteve ele. E a gente, às vezes, quer a cabeça de alguém quando comete algum erro, né? Se eu fosse Deus ali, eu mandava um raio, matava ele queimado, fazia churrasco, né? Mas Deus entende de uma maneira diferente. Agora, o que acontece? Acontece que se lá todo esse povo dependia da condução dessas duas figuras, nós agora fomos chamados para algo muito superior, uma relação direta com o próprio Deus, uma relação onde todos nós devemos viver de forma responsável, como sacerdotes, ou seja, aquele que não se apresenta diante de Deus sozinho, mas você apresenta você e mais alguém, ou seja, você assume a responsabilidade perante Deus pelas pessoas que estão próximas a você. Você apresenta a sua família, você apresenta o seu filho, você apresenta sua mãe, seu pai, sua casa, as pessoas do seu trabalho. Você não se coloca mais diante de Deus sozinho. E é isso que traduz o mesmo espírito que inspirou Moisés. Aquele que podia estar resolvendo só o seu próprio problema, mas este contemplou a glória de Deus. Esse recebeu a palavra de Deus, simplesmente por conta de ter o coração que o agrada, o coração que está convertido para aquilo que é justo, para aquilo que é piedoso, para aquilo que é alinhado com a própria vontade do Senhor. Se não vivermos dessa forma, então todo esse papo de eu faço parte da igreja, eu acredito em Jesus, eu diria que a gente é só parte do fã-clube, a gente tem o discurso, mas sejamos honestos, não há coerência alguma na nossa maneira de viver, se nós não temos um coração inclinado para aqueles que de alguma maneira Deus nos deu o privilégio de chamarmos de irmãos, de chamarmos de família, tanto aqueles que são do nosso sangue, quanto aqueles que nós não escolhemos e que estão sentados aí próximo a você, ou no seu trabalho, na sua vizinhança, onde mais for. Que a gente possa nesse momento estar se apresentando diante de Deus, que a gente possa estar orando, que a gente possa colocar a nossa vida diante dele e que você faça as contas no seu coração sobre todas as circunstâncias em que você tem tentado resolver apenas o seu problema, você tem tentado sanar apenas as suas dificuldades, você tem orado a Deus tentando apenas tirar o seu pescoço da forca, ao invés de você se apresentar diante de Deus com um coração como o coração de Moisés, alguém que diz: eu quero a sua vontade, Senhor, mas não apenas para que eu me alimente dela. Eu quero a sua glória, Senhor, mas não apenas para que ela seja percebida por mim, mas para que eu possa ser um instrumento do Senhor diante do seu povo, diante daqueles que o Senhor coloca diante de mim. Amém? Vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe da dificuldade que todos temos, de nos inclinarmos para aquilo que é o seu desejo e a sua vontade. Para nós, muitas vezes, estudar a sua palavra é penoso, porque não contemplamos, não consideramos a seriedade e a importância que esse assunto tem para a nossa existência. O quanto que a nossa vida depende de te conhecer mais intensamente, de te conhecer mais profundamente. Perdoa, Senhor Deus, o quanto temos sido relapsos com isso, o quanto temos deixado isso sempre para depois, o quanto não temos assumido de maneira responsável, não apenas o cuidado em te conhecer, mas também o cuidado para com a vida das pessoas que estão próximas a nós e que deveriam ser nossa responsabilidade. Quantas vezes nós poderíamos ser os homens e mulheres de Deus que seriam um instrumento de bênção para este mundo, de bênção no nosso trabalho, onde a gente estuda, de bênção na nossa família, de bênção para os nossos amigos. Mas em muitas situações a gente não tem ocupado essa posição. E não fazemos isso porque somos egoístas. E não fazemos isso porque estamos buscando apenas o nosso próprio interesse. Muitas das situações em que a gente vai à sua palavra é para encontrar a resposta que nos agrada apenas. Perdoa-nos por isso. E nos dê um coração inclinado a te conhecer profundamente, Senhor. A te conhecer como o Senhor verdadeiramente é. Nos dá um coração a buscar a sua glória, de modo que o Senhor possa ser visto também em nós e através de nós. Que as pessoas possam ver a sua justiça através do nosso empenho, através do nosso esforço, através da nossa capacidade de reconhecer os nossos erros, de pedir perdão pelos nossos pecados, de assumirmos a responsabilidade por aquilo que erramos, de modo que o Senhor seja glorificado em tudo isso, que a glória seja dada ao Senhor, de modo que o Teu nome não seja envergonhado pelas nossas ações. Obrigado pelo sacrifício do Teu Filho Jesus por nós, que nós não sejamos, Senhor Deus, aqueles que envergonham todo o esforço que Ele fez para nos salvar. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.